SBS Radio.
A brasileira Mariel Ecker, de 28 anos, natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, é uma das mais novas promessas do futebol feminino australiano. Ela acaba de estrear na primeira divisão do campeonato feminino, a W-League, e em grande estilo, abrindo o placar de um jogo super importante contra o Melbourne Victory, um dos maiores times do futebol feminino na Austrália. Eu sou Luciana Fraguas e é com a Mariel que eu converso agora, ela que é a nova atacante do Brisbane Roar. Oi, Mariel, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa da SBS em português.
Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
Mariel, a gente tem muita coisa para falar nessa entrevista, vamos ver se a gente consegue cobrir tudo, mas eu queria começar pelo fim, pelo jogo do fim de semana, 6-0 em cima do Melbourne Victory, e você abriu o placar do jogo aos 26 minutos.
Olha, foi bem emocionante. Tem sido 4, 5 semanas bem longas e nesse quesito um pouco estressante, porque a gente não tem ganhado e nós temos jogado muito bem. Então, começar abrindo o placar e num jogo tão importante que nós sabíamos que só a vitória interessava, foi bem emocionante. Meu primeiro jogo como profissional aqui na Austrália, eu acho que foi bem marcante na minha carreira, eu diria. Então, eu estou bem feliz com o resultado e feliz por ter feito um gol, eu diria.
E como é que foi, assim, entrar, como é que está sendo a sua experiência, como é que foi entrar nesse novo time? Porque você ficou 3 anos no Lions Futebol Clube de Brisbane e agora mudou para o Roar. Como é que foi, esse time é diferente, tem várias jogadoras, algumas Matildas, né, da Seleção Nacional de Futebol Feminino. Como é que é entrar nesse grupo super seleto aí de estrelas do futebol australiano?
Ah, eu diria que é um privilégio, eu fiquei muito feliz com a oportunidade, ainda vindo de... que eu joguei futsal a vida inteira no Brasil e vindo para cá eu resolvi me aventurar no campo, então é bem diferente ter o privilégio de estar jogando, que nem mesmo tu falou, do lado de jogadores que jogam pela seleção australiana, tem sido muito massa, tenho aprendido muito com toda a experiência delas e tomara que daqui para frente só para melhor, mas É completamente diferente do... porque com o Lions é mais um... como se fosse um campeonato estadual, nós não treinamos todo dia. E agora o ambiente é totalmente profissional, treino todo dia, tem técnico de strength and conditioning coach toda hora. Então, tem sido uma baita experiência, eu diria.
Como é que você vê o estilo do jogo australiano? É muito, muito diferente do estilo do jogo brasileiro ou cada um tem o seu próprio estilo, dependendo da jogadora?
Eu diria que é um pouco diferente. Assim, de experiência de treino, não posso falar, que nem eu falei, eu joguei futsal no Brasil, mas eu acho que o futebol australiano é um pouco mais conservador. Eu não sei se é porque no Brasil a gente tem esse gingado, a maioria das meninas são mais habilidosas e elas vão para um mais confiante do que as meninas australianas. Eu acho que elas tocam mais a bola, elas são um pouco mais... atléticas as brasileiras também são, mas eu acho que as meninas australianas, elas dependem bastante do físico e do controle da posse do jogo, eu diria.
Já entrevistei vários jogadores de futebol brasileiros aqui na Austrália e todos falam isso da questão do passe, né? Que o jogo brasileiro tem muito mais passe e o australiano, os passes são mais longos, maiores, e o jogo mais no ataque, né?
Exato. É um pouco diferente, assim. É que nem eu falei, eu não tenho experiência do Brasil, mas comparado com o que eu vejo, assim, eu acho que é bem, bem diferente. A gente tem essa gana que a gente quer ganhar a bola o tempo inteiro, a fisicalidade. Eu acho que os australianos, eles não têm tanto essa vontade assim que a gente tem, é um pouco diferente.
Você está embarcando aí nessa nova jornada, um novo time, um time da primeira divisão, né? Vamos tentar explicar dessa maneira, a Liga da Women's League da Austrália. Eu imagino que, como a gente, toda vez que começa a trabalhar num novo trabalho, né? A gente se sente um pouco sob pressão de desempenhar bem, marcar gol. Como é que você lida com isso, sendo também imigrante brasileira na Austrália? Como é que você lida com essa pressão em campo e fora dele?
Uma pressão, ainda mais jogando do lado de atacantes que jogam a cenário mundial, como a Emily Gunnick. Então é bastante pressão. É, treinar duro e pensar que tem sempre o próximo jogo, tentar fazer, acertar sempre fazer o básico e tentar fazer o meu melhor, que gol é resultado, porém tem muitos outros fatores que pode fazer dentro de campo que pode ajudar a ter um bom resultado, então sempre ter pensamento positivo, às vezes as coisas não estão funcionando, mas tentar ter a cabeça no lugar e as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. Eu acho que sempre tendo um pensamento positivo e treinando duro, as coisas vão acontecer. Mas não é fácil. Às vezes tu fica nessa, bah, será que eu não vou começar? Porque tu, uma semana tu vai ser uma das que vai começar das 11 jogadoras, na outra tu não sabe. Então sempre tá nessa na cabeça, né? Ah, eu sou de fora, eu nunca joguei em nenhum lugar a não ser aqui. Então sempre fica com isso no fundo da cabeça, mas eu acho que queria falar isso, só tentar ter um pensamento positivo e tentar fazer a coisa certa e sempre dar o meu melhor, eu acho que deu o resultado bem.
Nessa entrada do novo time, esse time bem maior, como é que você foi recebida pelas jogadoras, comissão técnica, como é que tem sido?
Tem sido maravilhoso, o suporte foi bem melhor do que eu imaginava, todas as jogadoras têm me recebido de braços abertos, conversando comigo, pedindo o que eu tô achando, me dando dica, então sempre quando eu tenho uma dúvida, se eu não entendi alguma coisa, eles me explicam, então tem sido bem recíproco. Todo o Jack, que é o técnico, toda a comissão técnica tem sido excelente, todo entendo pedindo meu feedback, perguntando se eu tô me sentindo bem, se eu tô me sentindo em casa. O que ajuda bastante é que a gente treina no Lions, onde eu treinava, então fica bem mais fácil de eu me sentir em casa e me sentir à vontade, então eu acho que isso também é um fator positivo pro meu lado. Mas não, todo mundo recebendo de braços abertos. Eu acho que bem melhor do que eu esperava e eu não posso reclamar.
E a torcida, quando você marcou o gol anteontem, né, na sexta-feira, abrindo o placar, como é que foi também a recepção da torcida? Deu uma base grande? Como é que é?
Eles têm uma torcida organizada que chama The Rock Cup. Não vamos dizer que é comparada com uma torcida do Brasil, porém é bem legal de ter. Eu acho que comparando na liga que a gente joga, é a maior torcida organizada presente na liga, e eles sempre fazem muito barulho, então foi bem legal correr perto deles, eu não posso me atirar neles devido às restrições de Covid, porém foi bem legal de ir perto e comemorar no lado deles, e eles estavam batucando, e daí eles têm os gritos dele, então foi bem legal, foi bem emocionante.
Você não pode se atirar neles, mas você se atiraria, se jogaria no público, se pudesse?
Ah, com certeza, tá louco. É alta emoção fazer o gol e todo mundo naquele calor do momento. Eu acho que é uma experiência única. Então, se eu pudesse, com certeza eu iria pro abraço, como dizem.
Mariel, antes de você ser contratada pelo Brisbane Roar, você trabalhou duríssimo em 3 temporadas, levou o Lions Futebol Clube também de Brisbane, a vitória do campeonato, foi também eleita a melhor jogadora em campo. Como é que você define assim esse período de 3 anos no Lions? Isso aí deve ter te ajudou a te colocar onde você está hoje, né?
Ah, com certeza. Eu acho que foi um período de muito aprendizado, porque eu sempre tinha na minha cabeça de quando você muda do futsal para o campo seria uma transição fácil e eu estava completamente enganada. Tanto passe, como controle de bola, fisicalidade. Eu tive várias lesões devido a isso. Especialmente por jogar, em vez de jogar 2 tempos de 20 minutos, jogar 2 de 45. Bah, é bem difícil no corpo, algumas lesões musculares. E eu tive vários técnicos que me ajudaram bastante a entender um pouco mais do jogo, onde me posicionar, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Então eu sou muito grata às pessoas ao meu redor, principalmente ao Rob Askew, que é o coach do Lions, que ele sempre acreditou no meu potencial e sempre me deu coragem de ser o meu melhor. E ele sabia que eu tinha potencial para jogar na liga profissional e ele sempre fez questão de me incentivar. Então, eu sou muito grata a ele. E aos diretores do clube do Lions também, eles sempre me ajudaram bastante, especialmente sendo uma imigrante, estudante. Eles sempre tentaram fazer de tudo para que fosse possível para mim ir treinar e que não fosse mais uma barreira, no caso, né?
Uhum. E a sua base, como você falou várias vezes, é o futsal. Você jogou no Brasil por 6 anos, foi tricampeã paulista. E como é que se deu essa transição para o futebol de campo? Ela se deu aqui na Austrália?
Eu vim para a Austrália com o intuito de não saber o que fazer, mas eu, na minha cabeça, não ia mais jogar, eu só ia jogar para me divertir. Daí eu cheguei, na minha segunda semana aqui, eu comecei a procurar time pra jogar. Falei, ah, nem que seja uma peladinha, só pra fazer alguma coisa, né? Porque, querendo ou não, é uma boa forma de você conhecer pessoas, você tá num país novo, uma nova língua, você precisa desenvolver seu inglês. Daí eu comecei a procurar por um time. Daí eu mandei time pra um campo de futebol, que me respondeu com um time de futsal pra jogar. Daí eu comecei a jogar futsal, foi onde eu joguei a F-League, que era o campeonato australiano. Eu joguei para um time na Gold Coast chamado Galaxy FC e naquele ano nós acabamos sendo campeões australianos e foi o último ano que eles tiveram a liga. E daí, por isso, o level do futsal aqui não é que nem no Brasil, não é tão organizado, é meio que como se fosse uma segunda divisão no Brasil, assim. E aí eu falei, ah, vou tentar me aventurar no campo para ver o que acontece, porque as competições são mais organizadas, os clubes têm mais estrutura. E aí eu me aventurei, eu recebi o convite de um amigo meu que é um técnico e de lá pra cá as coisas foram só melhorando.
Você foi passando de times até chegar no Lions Futebol Clube, onde você conquistou vários títulos e tal. Foi onde você brilhou, você se descobriu nesse clube, né?
Exatamente, eu me descobri como um atleta de futebol que eu nem sabia que eu tinha potencial, então foi bem gratificante, e que nem eu falei, eu só tenho a agradecer, eu diria que é sorte, mas bah, as pessoas certas ao meu redor para me ajudar a crescer, então eu sou muito grata pela oportunidade e por todo mundo que me ajudou a estar onde eu tô hoje, eu diria, né? Que a gente não faz nada sozinho, então teve muitas pessoas que contribuíram nessa minha trajetória.
A gente comenta muito que, enquanto imigrante, a gente sempre se reinventa no novo país que a gente muda, né? E você também se reinventando aí, mas continuando a colecionar troféus e prêmios.
Com certeza. O que é bem gratificante. O meu pai sempre fala, quando eu vou para casa, ele falou, vê se tu me manda uns troféus. Eu falo, sim, mano, pra essa que eu mando. Ele tem um quarto que ele faz, que é só para os troféus que eu ganhei ao longo da minha carreira, o que eu acho bem bacana. E ele, ah, é uma sala que eu tenho que daí eu não sinto saudade de tu e do teu irmão, que daí eu vejo lá, eu sei que eu lembro das conquistas de vocês, e daí é um jeito dele de matar a saudade.
Qual o seu jeito de matar a saudade? Você sente falta lá da turma do Brasil, daquela energia do futebol brasileiro, ou você já está bem adaptada aqui?
Eu estou bem adaptada, mas é impossível não sentir saudade de casa, né? Eu ligo direto para minha família, principalmente para meus avós, e querendo ou não, as coisas no Brasil estão um pouco mais complicadas que aqui. Meus avós, eu acho que eles não saíram de casa nos últimos 6 meses, então eu tento FaceTime, eu tento ligar para eles o tempo inteiro, só para ver como é que eles estão. E para meu pai também, meu pai e minha mãe, eu tento ligar o tempo inteiro para matar um pouco da saudade. O meu irmão mora aqui, o que ajuda bastante em quesito de família, então tu se sente mais em casa. Mas fora isso, eu diria que eu tô bem adaptada, mas não tem como não sentir saudade do nosso canto, né, do Brasil, da nossa aglomeração, do nosso jeito brasileiro, né? Eu acho que isso é único e o que a gente tem é muito especial e eu acho que a gente nunca devia perder essa naturalidade do nosso país.
Eu, na minha profissão aqui, eu sempre entrevisto muitos profissionais do futebol brasileiro que estão fazendo sua carreira aqui na Austrália. Eu já entrevistei o Mineiro do São Paulo, que agora é técnico de uma equipe feminina aqui de Melbourne, do Essendon Royals. Tem também o Bobô, que está retornando para o Sydney Futebol Clube, um mega time. Uhum. E também um grupo de ex-jogadores brasileiros que estão trabalhando com o governo aqui de Vitória em clínicas de futebol para refugiados em Melbourne.
Que legal.
Como é que você vê essa ponte entre o Brasil e a Austrália? Isso está se fortalecendo também pelo futebol?
Olha, eu diria que tem sempre espaço para crescer e eu acho muito legal ter vários jogadores vindo para cá. Eu acho que na Liga Feminina, no caso, nós tivemos apenas 2 jogadoras brasileiras jogando. Uma é a Camila, que joga atualmente no Palmeiras. E a outra é a Mônica. Não é a Mônica. É uma das meninas. As 2 jogam para a seleção e vieram para cá. Eu acho que tem muito espaço para crescer ainda. Se tu for comparar por números, o que deve ter uns 4, 5 brasileiros que vieram para a Austrália. E todos eles tiveram muito sucesso. Então eu acho que o mercado está explorado ainda, que tem muito potencial para crescer, porém não é a primeira escolha de vários jogadores brasileiros. Eu acho que seria mais uma escolha no fim da carreira deles, em quesito de que eles podem vir para cá, é uma qualidade de vida boa para a família deles, mas pensando na longevidade depois do futebol. E querendo ou não, infelizmente a liga é um pouco inferior que o futebol brasileiro. A nossa liga é qualidade pura, tem muitos jogadores de seleção brasileira, jogadores a nível mundial, que seria da mesma qualidade, não a mesma, bom, parecido com a Europa, South America, eu acho que a qualidade é muito boa. A Austrália está um pouco atrás ainda, mas como eu falei, eu acho que tem muita qualidade para crescer ainda. Mas não é tão explorado, eu diria. Nem no feminino, muito menos no masculino.
Feminino tem mais exposição e maior tração e maior sucesso do que o futebol masculino na Austrália. Não. Mas você tocou num assunto que eu queria te falar, a gente já está meio que terminando aqui. O seu futuro no Brisbane Roar, você vai ficar até quando? Tem planos de voltar para o Brasil e de repente jogar num time grande lá, como você citou, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, como é que é?
O meu contrato é até o final de abril, desse ano, no caso, porque o campeonato vai de dezembro até abril, então é uma temporada bem curta no feminino. Tanto é que a maioria das meninas jogam na Europa, elas jogam nos Estados Unidos, e daí elas fazem como se fosse duas temporadas. Elas jogam lá, que é um pouco mais longa, 8 meses, vem pra cá e joga o resto. No momento, eu provavelmente vou ficar... Eu termino a temporada, eu vou jogar de novo pro Lions, porque eu tô terminando a faculdade aqui, então agora eu tô meio que tentando focar na minha vida profissional depois do futebol. Infelizmente, financeiramente, não compensaria pra mim só jogar a bola, porque... Infelizmente, o suporte não está ali. No Brasil, graças a Deus, as coisas estão melhorando. Eu vejo muitas meninas que elas estão recebendo um salário digno de que elas merecem. Mas, infelizmente, a Austrália não está nesse nível ainda. E a maioria das meninas, se elas não jogam fora, elas jogam aqui. E todas têm uma segunda profissão, no caso, né? Então, o futebol sempre é como se fosse um hobby um pouco mais sério, eu diria, né? O que é triste, mas as coisas estão melhorando na Austrália comparado com o que era e o que eu converso com as meninas. Eu acho que as coisas estão evoluindo e daqui para frente, para melhor, tudo der certo. Que nem você falou, o feminino atrai muito mais exposição que o masculino. E isso é devido à seleção australiana, o sucesso que eles têm feito e como eles têm se desempenhado. Então, isso que está refletindo aqui. E o fato de que a Copa do Mundo Feminina em 2023 vai ser na Austrália. Então, isso vai trazer muito mais exposição para o futebol feminino aqui na Austrália.
Essa era a minha última pergunta. A gente tem um minuto antes de terminar o programa. Qual que é o seu palpite? A Austrália vai ser a anfitriã da Copa do Mundo do futebol feminino em 2023. O país inteiro está celebrando essa conquista. O país adora as Matildas. Mas qual o seu palpite para o vencedor da Copa? O Brasil ou a Austrália?
Eu vou com certeza Brasil 1000 vezes, né? Mesmo conhecendo algumas meninas da seleção australiana, eu sou brasileira e o Brasil tem que ganhar. Não tem. Esse vai ser meu palpite. Brasil na final. Brasil e Austrália na final. Seria muito bom.
Seria sim. Marielle Ecker, atacante do Brisbane Roar, muito obrigada pela sua entrevista e muito sucesso para você. Muito orgulho de você.
Muito obrigada pelo espaço para poder conversar.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.